Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre o desenvolvimento de fármacos para a saúde humana. Esse é tema de um projeto coordenado pela professora Denise Brentan, que é quem conversa com a gente sobre o assunto. Boa tarde, professora Denise. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vinda.
Boa tarde. Obrigada a você. Será um grande prazer expor um pouquinho da pesquisa que a gente realiza no laboratório, na nossa instituição, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
A professora Denise é graduada em farmácia pela UFMS, possui mestrado em Química também pela UFMS, fez doutorado e pós-doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, USP. Atualmente é professora adjunta aqui da UFMS. Bom, professora, um dos pontos principais desse trabalho, como eu mencionei, é o desenvolvimento de fármacos, né? De remédios para a saúde das pessoas. Como que surgiu a ideia de realizar esse projeto de pesquisa? A partir de alguma demanda externa ou da observação de alguma situação?
Então, na verdade, a ideia surgiu pela demanda que hoje a gente verifica, né, no mundo como um todo, e uma das nossas linhas é a busca de ativos, principalmente para tratar alguns problemas relacionados a infecções bacterianas, formações de biofilmes bacterianos. E essa demanda, na verdade, está centrada porque a gente já sabe hoje que diversas indústrias farmacêuticas estagnaram suas pesquisas por conta da falta de retorno. Na verdade, que o desenvolvimento de um antibiótico causa, né? Porque a gente já sabe dos problemas de resistência bacteriana e por isso, né, por essa estagnação na pesquisa pelas indústrias, nós sentimos, então, necessidade de avançarmos mais nesse campo da pesquisa de novos fármacos, de novos candidatos a fármacos para poder tratar, então, infecções bacterianas, os biofilmes, que são também um problema recorrente de saúde pública, os biofilmes bacterianos.
Quais são os principais objetivos dessas pesquisas, né? Porque são diversas pesquisas que compõem todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo.
O principal objetivo, então, dos nossos trabalhos realizados aqui no LAPNEM está aliado, então, ao nosso conhecimento da nossa fauna e flora, porque hoje a gente já sabe que temos pouquíssimos medicamentos que surgiram de espécies brasileiras. Então, a gente trazer esse conhecimento, aprofundar os conhecimentos das nossas espécies, é fundamental para a gente poder, então, desenvolver novas propostas aí para candidatos a fármacos, como também a ideia é trazer, né, dentro do que a gente vem já conversando, que hoje nós temos 40 países que já seguem, né, todas as estratégias de bioeconomia, é de alguma forma impactar na bioeconomia do Estado, não, né, ou até mesmo do país, onde a gente possa, na verdade, ter um aproveitamento sustentável dessas espécies e alinhado sempre, então, ao desenvolvimento do fármaco para poder combater alguns males que a gente enfrenta aí na nossa saúde pública.
Professora, como você mesma mencionou, vocês estão à frente de uma série de pesquisas no Laboratório de Produtos Naturais da UFMS, na busca, né, de novos candidatos a fármacos antibacterianos. Quais têm sido os destaques do que vem sendo pesquisado até agora?
Bom, um dos nossos projetos aqui é com própolis. Então, nós trabalhamos com própolis marrom. E nós desenvolvemos uma metodologia, então, para enriquecimento, para produção, então, desses ativos em larga escala, qual pode ser transposto, então, para uma escala industrial. E essas substâncias presentes no própolis, nós confirmamos, né, que já é conhecido há um tempo as suas propriedades antibacterianas, porém não se conhecia muito a sua atuação sobre os biofilmes bacterianos. Esses biofilmes bacterianos, na verdade, são algumas bactérias que têm essa capacidade de se aderir a uma superfície, e quando ela se adere a essa superfície, ela produz uma série de substâncias que começam a se replicar, né, dentro desse biofilme, ao ponto de que tempos em tempos bactérias são liberadas, então, desse biofilme. E isso causa um grande problema de reinfecção bacteriana, induz resistência, porque os antibióticos hoje que a gente tem na terapêutica, eles não conseguem, na verdade, ter uma atuação significativa dessas bactérias dentro do biofilme. Então, com própolis, nós conseguimos atacar a bactéria livre, na sua forma livre, como também essas substâncias conseguem penetrar no biofilme e atuar na bactéria dentro do biofilme. Então, isso é uma estratégia que a gente pode ter para combater esses biofilmes bacterianos, né? E aliado a isso, esse é um dos nossos projetos, porque além dessa atuação, esse própolis ele também pode atuar contra tricomonas vaginais, que é uma doença hoje, né, tricomoníase, que afeta mais de 276 milhões, a gente tem de casos, novos casos ao ano, afeta uma grande quantidade de mulheres e homens, está relacionado com câncer cervical, câncer de próstata, problemas de gravidez. E nesse projeto, então, além dessa atuação do própolis para combater as bactérias dentro e fora do biofilme, ela também tem uma atuação nesse tricomonas vaginalis. Então, nós estamos agora, nessa fase do projeto, já estudando essas substâncias, então, dentro de uma formulação farmacêutica. Além desse projeto, nós temos outros projetos aqui no laboratório, no LAPNEM, onde nós desenvolvemos diversas estratégias aqui para a busca dessas substâncias bioativas. E essas estratégias, nós utilizamos de algumas ferramentas modernas para a gente acelerar esses estudos, porque muitos dos estudos clássicos, muitas vezes, demoram muito tempo. Então, nosso alvo aqui sempre é acelerar a pesquisa, fazendo com que a gente encontre fontes sustentáveis e também fontes onde nós temos uma alta produção de alguns dos metabólicos de interesse, porque a gente sabe que é uma das barreiras para a produção de um novo fármaco. Então, visando isso, além desse trabalho com própolis, hoje a gente também tem outras vertentes com espécies nativas nossas daqui do Cerrado, espécies nativas do Pantanal, como a gente também tem projetos, por exemplo, com os frutos, alguns aproveitamentos aí de resíduos de indústria, né, de castas, como também aproveitamento de castas de frutos secos, que hoje a gente tem um número grande de espécies no Cerrado que produzem frutos que não são comestíveis nem por animais, né, nem pelo homem. Então, nossa ideia é aproveitar esses frutos que já são resíduos na natureza e estudar as suas propriedades antibacterianas. Nós temos encontrado grandes resultados, resultados bastante interessantes com relação a tratamento dessas bactérias, tanto na forma livre como também na forma dentro dos biofilmes.
E professora, por conta da pandemia, como vocês estão dando prosseguimento à pesquisa?
Bom, atualmente, devido à pandemia, a gente está com um problema grave, não só aqui no estado, mas em diversos estados brasileiros. Então, nós estamos todos em home office, né? Porque, infelizmente, nossos experimentos não dependem apenas do laboratório de pesquisa onde eu atuo. Nós temos parceiros, colaboradores em outros estados. Então, por isso que nosso projeto acaba que, por conta da pandemia, nós estamos nessa fase, tratando dados, fazendo levantamentos, para que, quando pudermos retornar, a gente possa acelerar, então, as nossas pesquisas no laboratório.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Denise Beltrán sobre o desenvolvimento de novos fármacos para a saúde humana. Bom, professora, quais são os desafios quanto à elaboração de novos fármacos?
Bom, hoje, na verdade, nós temos vários gargalos que eu posso citar aqui, enumerar, né? Sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios é encontrar, na verdade, um ativo que chegue até o in vivo, porque hoje, com a pandemia, acho que a gente tem discutido muito isso, né, que um resultado in vitro, que é feito, né, na célula, muitas vezes no resultado ele tem um bom resultado in vitro, porém, quando a gente passa para um experimento in vivo, a gente acaba não tendo o resultado esperado, isso acontece, tá? A gente também tem barreiras depois com relação à obtenção do ativo, porque a gente tem já vários exemplos na literatura, né, de fármacos, que foram bons candidatos a fármacos, Porém, quando a gente chega já na parte em vivo, na parte de alguns animais que são necessários para o desenvolvimento de um medicamento, acaba que a gente não consegue fazer todos os ensaios devido à ausência da quantidade suficiente da substância. Então, esse também é um gargalo, assim como os outros, né? Como a ausência de uma rota sintética. Então, na verdade, um desenvolvimento de medicamento, a gente fala em torno de 10, 15 anos para a gente, de fato, ter um medicamento no mercado.
E falando agora sobre a equipe que faz parte do trabalho, né, professora? Como surgiu a ideia dessa integração com outros pesquisadores e qual que é a importância da contribuição nas pesquisas?
Você tocou num ponto bastante importante que eu até gostaria de destacar aqui, que é a multidisciplinaridade, porque a ciência, na verdade, eu acho que meus alunos que acabam convivendo mais comigo sabem que eu sempre digo isso, que a ciência ela tem que ser livre, ela não pode ser feita entre quatro paredes, né? Então, aqui no nosso laboratório, a gente tem parceria com diversos laboratórios de pesquisa, meus alunos transitam por esses laboratórios, que eu acho que é importante para a formação deles, né? E especificamente falando desse projeto em que a gente está trabalhando com bactérias, com biofilmes bacterianos, tricomonas, esse projeto, na verdade, vem de uma parceria já bastante antiga, vem desde 2013, e aí esse projeto envolve desde a parte química, onde eu atuo de maneira mais significativa, que é a minha formação, e aí nós temos o pessoal que acaba trabalhando com a parte dos ensaios bacterianos, do biofilme, que são grandes parceiros nossos. Então, eu gostaria de novo de ressaltar que quanto maior for essa multidisciplinaridade dos projetos, né, isso reflete em bons resultados. E a gente está vendo isso também na pandemia, né? Acho que convém a gente destacar que grupos de pesquisa estão se unindo para conseguir resultados mais rápidos, resultados com maior nível de aprofundamento. Então, eu acredito sinceramente que esse é o caminho da nossa ciência no Brasil, a gente conseguir, então, cada vez mais trabalhar em conjunto para que nossos projetos consigam chegar, de fato, a um medicamento. Por exemplo, um medicamento, falando em fitoterápico, né, nós temos uma flora, né, uma biodiversidade enorme no Brasil e, infelizmente, nossos medicamentos brasileiros não refletem isso. Então, eu acho que essa integração é necessária para a gente conseguir desenvolver novos medicamentos a partir da nossa biodiversidade e crescer cada vez mais como um país exportador, não só, né, de algumas fontes, aí, mas também de medicamentos e tecnologias.
Professora, como esse trabalho ele auxilia na formação de recursos humanos para os acadêmicos que contribuem nessas pesquisas? Qual a importância para a formação acadêmica deles participarem de pesquisas, de projetos como esse?
Esse é um ponto bastante interessante também para a gente poder levantar aqui, porque esses projetos, na verdade, são realizados por acadêmicos, né, do curso de graduação. Nós temos alunos de mestrado, de doutorado, alunos de pós-doutorado. Então, na verdade, são essas pessoas que estão aí na nossa bancada, que estão trabalhando, né? Porque, de fato, acaba que o professor não consegue desenvolver, óbvio, todos os seus projetos e fazer essa parte experimental. Então, essa formação dos recursos humanos, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito importante, né, que os projetos acabam gerando, porque todos esses alunos acabam tendo muito contato com desde o pensamento crítico, a desenvolvimento de técnicas, a diversos tipos de conhecimento e também de oportunidade de trabalhar em outros laboratórios de pesquisa que impactam não só para a carreira daquele acadêmico que está fazendo mestrado e doutorado, mas também para aquele acadêmico da graduação, né, da iniciação científica, que eles nos procuram e muitas vezes eles aprendem diversas etapas no laboratório que são depois aplicadas na sua carreira profissional. Então, não apenas para quem quer seguir carreira acadêmica, mas toda essa parte científica, né, e de pesquisa científica, é muito importante para a formação do acadêmico.
Professora, para a gente encerrar, em que fase o projeto está atualmente? Quais os resultados esperados para a equipe e para a sociedade também?
Bom, atualmente nosso projeto do Próclis é um dos projetos que está em fase mais avançada. E hoje nós temos, né, em parceria com outros laboratórios de formulação, né, da parte de tecnologia farmacêutica, estamos desenvolvendo formulações e avaliando permeabilidade cutânea, a estabilidade dos compostos está sendo realizado aqui no nosso laboratório, porque também para ser um bom candidato a fármaco, esses compostos devem ser estáveis na formulação. E além de toda essa parte de desenvolvimento de, né, da formulação, nós também estamos trabalhando com a associação desse própolis com alguns medicamentos existentes no mercado, a fim de melhorar a atuação desses medicamentos que a gente tem no mercado. É importante, eu gostaria até de destacar aqui a importância desses projetos, não só para o nosso conhecimento da flora, mas também para servir de base para continuar novos projetos aí dentro de indústria ou dentro de centros de pesquisa, até porque esses projetos que estão utilizando, na verdade, cepas bacterianas que são indicadas até levantadas pela ONU são muito importantes, porque a ONU já preveu que nós vamos ter um problema sério no Brasil com relação à parte das infecções bacterianas. Até é previsto que em 2050 a gente vai ter mais mortes por bactérias do que por câncer. E por conta disso, a ONU liberou, né, lançou uma lista para estimular, uma lista de espécies de bactérias para estimular e pesquisas nessas, com essas cepas bacterianas. Então, nesse projeto da própolis, a gente utilizou algumas dessas cepas presentes nessa lista, que são bactérias que a gente já tem, até são apelidadas de superbactérias, são bactérias que formam biofilme, que são resistentes. Então, por isso, é importante a gente não só fazer essa parte inicial, mas também prolongar esses estudos e desenvolver essas metodologias também que possam ser escalonáveis para escala industrial, realmente.
Bom, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Hoje nós conversamos com a professora Denise Beltrão sobre o desenvolvimento de novos fármacos para a saúde humana. Professora Denise, muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigada a você. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho da pesquisa, do que a gente vem realizando aqui na nossa universidade.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da GECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.